passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, Deus soberano, Deus eterno, nós felizes, alegres, honrados, estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Ah, Senhor, há quantos anos estamos aqui levando paz, levando palavra, levando louvores, Pai, reunidos nesta igreja, reunidos, Pai, em oração, com um só propósito, com o mesmo objetivo, Senhor. E nós queremos consagrar ao Senhor de maneira muito especial. Esses minutos serão poucos minutos, mas queremos que o Senhor considere como um tempo especial de adoração. Pai, depois de um dia, depois de uma semana, com as nossas atividades, nós queremos, Senhor, no final desse dia, antes de irmos descansar, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, receba, Senhor, os pedidos, receba os nossos louvores, receba as nossas vidas. Nós queremos dedicar ao Senhor e consagrar ao Senhor mais esse culto da Igreja Cristo em Casa. Use poderosamente teu servo pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva, para que eles sejam usados para abençoar os nossos queridos membros e ouvintes da Igreja Cristo em Casa. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.
Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos
seus detalhes, cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando, cuidando de tudo. Meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
Pastor Lucas, Deus de detalhes. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho, gente, já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós iremos refletir hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 48, e 49, vamos falar sobre participantes ou espectadores.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É verdade, Fábio Silva. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida com saúde, paz. Nós desejamos a você, meu amado irmão, minha querida irmã, que nesse dia mais que especial, neste dia que você celebra a vida, completa mais um ano de vida, que Deus te abençoe muitíssimo. Um abraço, companheiro, para Jovercino Carvalho de Melo, Cleide da Silva Souza, Alice Ribeiro Viana, Catisilene Nunes dos Santos, a Maria Lúcia da Silva também faz aniversário, Iracema Maria Vieira de Oliveira, Rafael da Gama Rodrigues, Rosimério dos Santos Calisto, Samanta Gabriele da Silva Bastos e a Deuzeni Rodrigues Medeiros. Em Salmos 56:3 diz: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Medite neste versículo e feliz aniversário!
Fiel, Senhor, a tua fidelidade é grande, estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Vamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel. Que chegaram através do WhatsApp da oração. Olha, tem pedido de Araruama. Nossa irmã Crenilza Vieira pede oração para sua saúde. O irmão Robson Caíque Lopes da Silva, de São João de Meriti, pede oração para que Deus possa curá-lo da crise de ansiedade. O irmão pede ajuda em oração aos irmãos do programa Cristo em Casa. Com certeza, irmão Robson, estaremos orando por você, querido, tá bom? Como Eliel costuma dizer, tem uma tropa de choque orando por você e pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração. A nossa irmã Elaine Mota, de Jardim América, pede oração para a saúde do seu pai, o senhor Newton. A irmã informa que seu pai teve um infarto e passou por cateterismo. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs.
Senhor nosso Deus, nós apresentamos ao Senhor cada um desses nomes, cada uma dessas causas que o teu servo Fábio Silva tem apresentado e mencionado agora. Senhor, esses nomes, essas causas, esses pedidos que chegaram até nós. Na verdade, essas pessoas, Senhor, não estão confiando em nós, mas estão confiando no Deus que nós servimos. E quando elas recorrem, quando elas pedem, quando pedem ajuda, é porque elas creem que o Senhor, o Deus vivo, tem o poder de ajudá-los nessa situação difícil. Senhor, abençoe os enfermos, que esses enfermos sejam curados, esses enfermos que estão em casa sendo tratados, os enfermos que estão nos hospitais, aqueles que estão entubados, e nem sabem que nós estamos aqui orando por eles, que o Senhor, Pai, possa agir em favor deles, dando a eles a possibilidade de restaurar a sua saúde por completo. Senhor, abençoe os desempregados, gente que não tem pão, gente que não tem chão, que o Senhor possa olhar com teu olhar de misericórdia, abençoe a economia do país, para que novos empregos sejam gerados, e que chefe de família que não querem auxílio de ninguém, eles precisam de um salário, de uma dignidade, para que possam chegar ao final do mês, pagar suas contas, pagar a mensalidade da sua criança, comprar os seus alimentos de forma digna. Abra as portas de emprego, Senhor. Tem tantas pessoas que estão sem emprego, necessitados, que o Senhor possa agir nessa hora. Eles não querem viver de cestas básicas, eles querem dar cestas básicas para quem nada tem. Ah, Senhor, nós queremos interceder pelas famílias, pelos casais, tantos casais com brigas, tantos casais ameaçando o divórcio, e às vezes por coisas bobas, coisas sem a mínima importância num relacionamento. Ah, Pai, tenha misericórdia e ajuda esse homem, ajuda essa mulher, que haja humildade na vida deles, que eles se quebrantem e possam saber que não foi o outro que errou, mas cada um teve a parcela de erro, que haja retrocesso nesse divórcio, que essa família não se desfaça, que essa família possa continuar unida. Pai, esse pai, essa mãe, esses filhos unidos, crescendo, avançando, vencendo todas as dificuldades. Senhor nosso Deus, nós abençoamos os enlutados, pessoas que choram, pessoas que nessa hora não têm nem palavras para dizer, pessoas que estão gemendo, que estão chorando, pessoas que já estão com seus olhos secos, que não têm mais lágrima para chorar. Tenha misericórdia, Senhor, dos enlutados, pessoas que tão prematuramente perderam pessoas queridas e que agora estão sem direção, não sabem o que fazer. O choque foi grande demais, a perda foi grande demais. Por isso, Senhor, nós estamos aqui suplicando, pedindo ao Senhor que ajude essa família enlutada, esse coração despedaçado, essa mãe com o seu coração tão apertado e que não sabe o que fazer. Senhor, nós abençoamos as crianças que estão enfermas. Quantas crianças fazendo quimioterapia, quantas crianças nos corredores de hospitais fazendo radioterapia, quantas crianças, Senhor, que já não suportam mais tomar tantas injeções, não suportam tomar tantos comprimidos, que sai agarrando pela garganta e dá até vômito, dá náuseas. Oh Deus, tenha misericórdia dessas crianças, que elas possam ter a saúde restaurada para voltar a sorrir, voltar a brincar, ao invés de hospitais, que elas estejam nos parques, ao invés de tratamentos, que elas estejam nas escolas, estudando para poderem ter um futuro melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o irmão Fábio Silva mencionou vários pedidos, nós os apresentamos ao Senhor, mas Senhor, além desses que foram mencionados, muitos outros não foram mencionados, e que o Senhor possa atingir e abençoar cada pedido que foi enviado, cada pedido que está sendo mencionado agora na Tua presença. Nós, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós ministramos a bênção de Deus sobre todos os pedidos de oração, crendo na Tua graça, crendo na Tua misericórdia. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que alegria estarmos mais uma vez nesse grande culto, esse abençoado culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus o abençoe, a você, sua família, seu ministério. Querido irmão Fábio Silva, que Deus te abençoe, a você, a sua família, o seu mandato e onde você colocar as mãos, que também seja bem sucedido juntamente com sua preciosa família.
Amém, que Deus abençoe, muito obrigado meu pastor.
Débora Lira, que Deus te abençoe, Michel Camargo e que toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Nós estamos hoje reunidos aqui nesse grande culto, oramos, nos preparamos, pedimos a Deus a direção, porque não é apenas mais um programa, não é apenas mais um culto, mas esse é o culto em que nós paramos tudo para louvar a Deus, glorificar ao Senhor, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor e pedir a Ele que nos abençoe ricamente. Você que é membro da Igreja Cristo em Casa, onde quer que você esteja agora, que Deus te abençoe, que Deus te alcance, que Deus toque na tua mente, no teu coração, para te levantar, para te renovar, para aumentar sua fé. Independente das circunstâncias que você esteja enfrentando hoje, que o Senhor te renove, que o Senhor te segure pela tua mão e diga para você hoje, não tenha medo, você tem Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Nós queremos deixar uma reflexão, Lucas capítulo 23, verso 48 e 49, nós já mencionamos a referência, agora nós vamos fazer essa leitura. Diz assim, Lucas 23, verso 48, e todas as multidões reunidas para esse grande espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Quero chamar a sua atenção para essa frase, contemplar de longe estas coisas. Bem, nós sabemos que Jesus começa o seu ministério com o batismo. Ele vai lá no Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e Jesus não precisava definitivamente de batismo, porque o batismo ele representa o arrependimento dos pecados. E Jesus não tinha nenhum pecado. Ele nasceu de uma virgem, não tinha o pecado original e nem o pecado pessoal. Então não era necessário, mas para dar exemplo, ele vai lá no Rio Jordão, ele se batiza. Inclusive João falou, né? Eu batizar o Senhor jamais, não sou digno de desatar-lhes as sandálias, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse, não, me batiza para que se cumpra tudo aquilo que é necessário. Então, um grande exemplo. Daí Jesus começa o seu ministério, ele começa as suas caminhadas, a caravana da vida, a caravana da pedagogia divina, a caravana de um reino diferente, a caravana de uma palavra diferente, de um líder diferente. E ele vai de aldeia em aldeia, de lugarejo em lugarejo, de vila em vila, de cidade em cidade, enfrentando aquelas estradas empoeiradas, aquelas estradas difíceis de caminhar, aquele sol castigando, e lá vai ele naquela caravana da vida. E quanto mais ele caminhava, mais aumentava a multidão que o seguia com o olhar brilhando, cheio de esperança. 3 anos de caminhada, 3 anos nas estradas da Galileia, nas caminhadas de Cafarnaum, na belíssima cidade de Jerusalém, que até hoje é uma das cidades mais belas, mais impressionantes que há no nosso planeta Terra. Quando Jesus se cansava, ele ia para a casa de alguns amigos, ia lá para Betânia, lugar de descanso. Lá ele tinha o Lázaro, Maria, Marta. Era um lugar onde ele ia de vez em quando para estar ali. É bom a gente estar no lugar que a gente se sente bem, não é? Lá tinha uma comida boa, carinho, uma boa conversa, um bom bate-papo. E ele ficava ali alguns dias, dormia, descansava e voltava a liderar a sua caravana da vida. Ele começou a pregar, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não se turbe o vosso coração, não deixe o seu coração se angustiar, pregava Jesus. Daqui a pouco ele entra com a multidão de gente alegre pela cidade, encontra uma outra multidão de gente triste, porque estavam indo para o sepultamento do único filho de uma viúva. Aquela viúva perdeu o marido e agora perdeu o único filho. E ele para aquele cortejo, aquela caravana, e ele, com uma palavra, ele ressuscita o filho daquela viúva. Mas à frente encontra um endemoniado, liberta o endemoniado. Ele encontra um cego, ele cura o cego. Ele reúne uma multidão enorme no Sermão do Monte e na hora de irem, ele nota que as pessoas não tinham que comer. Ele então providencia pão, ele multiplica os pães. Ele no Sermão do Monte, ele nos dá ensinamentos impressionantes. Se nós praticarmos apenas o Sermão do Monte, se nós lermos o Sermão do Monte com carinho, nós seremos crentes de altíssima qualidade, porque o Sermão do Monte é maravilhoso e tem ensinos tremendos. O tempo passa, 3 anos, passam 3 anos, aproxima-se a Páscoa, Judas é procurado e fazem uma proposta para Judas. Judas, nós queremos prender Jesus, mas não pode ser na multidão, queremos que você nos fale onde é que ele estará sozinho, sem muitas pessoas. E Judas diz assim, que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. Deram a Judas Iscariotes 30 moedas de prata. E então eles ficaram aguardando o melhor momento para prender Jesus. Agora vamos parar aqui essa história. Nós vamos viajar de Jerusalém, nós vamos lá para a Líbia. A Líbia, esse país existe hoje, esse é o nome hoje, é no norte da África, do continente africano, numa cidade chamada Cirene, ficava lá no norte, e ali tinha uma colônia de judeus negros, um homem negro, judeu, naquela colônia. É uma cidade entre Alexandria e Cartago. Você encontra essa referência em Atos 2:10. Anota aí, por favor, para conferir. Atos 6:9, quando fala da sinagoga dos cireneus. É Atos 11:20, Atos 13:1. E ali uma mulher prepara uma roupa para o seu esposo, porque aquele esposo ele ia viajar. Ele era um judeu e ele falou para sua esposa assim, ó: esse ano eu quero ir adorar em Jerusalém, na época da Páscoa. Então, mulher, prepara a melhor roupa aí, porque vai ser para mim um momento muito importante. Eu quero ir, você fica direitinho aí com os meninos. Eu vou adorar a Deus, prepara aquela roupa branca, porque eu vou adorar na Páscoa, eu vou sacrificar a Deus, eu vou lá representando você, minha esposa, e você, meus filhos. Chama os filhos. Ele tinha dois filhos, o nome deles era Rufo e Alexandre. E ele diz assim: Rufo e Alexandre, por favor, meus filhos, eu vou a Jerusalém para sacrificar, para adorar, para a Páscoa. Cuide da sua mãe na minha ausência. Veja o que ela necessita e cuide dela. E ele parte para Jerusalém. E aí ele começa uma viagem. Agora nós vamos voltar a Jerusalém. Jerusalém, aquele Simão, ele estava viajando. Ele começou a viagem dele. Nós vamos voltar para Jerusalém. Domingo de Ramos, a cidade em polvorosa, gente chegando, a Páscoa se aproximando, uma inquietação coletiva, e aquela Páscoa era diferente. Eles não estavam percebendo o que iria acontecer, nem sabiam o que estava acontecendo, apesar de todas as palavras, apesar de todas as pregações, apesar de tudo aquilo que Jesus falou para eles, os olhos humanos deles não se abriam. Só notava aquela inquietação coletiva. Parecia que o céu estava se preparando, anjos com suas tarefas, vai para lá, volta para cá, uma batalha espiritual terrível, invisível, uma batalha espiritual extraordinária, sobrenatural, como se tivessem, e a natureza como se estivesse convidando a todos: venham, postem-se em seus lugares para assistirem o maior espetáculo da terra. Lucas 23, 48, a leitura que nós fizemos, eu vou ler de novo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo. Olha como é que estava sendo colocada aquele momento impressionante, e não se sabia ainda que seria a morte de Cristo, mas estava toda uma preparação. As multidões reunidas para quê? Para esse espetáculo. Semana decisiva. Jesus é preso, ele é acusado, ele é humilhado. Lucas 27, 27. Perante Pilatos, em Mateus 27, 19, diz que a esposa de Pilatos manda uma mensagem para ele, um bilhete para ele: não se envolva com esse justo. A esposa de Pilatos, que se chamava Cláudia Prócola, ela manda um bilhete para o seu marido: não se envolva com esse justo. Mas é impossível não se envolver com Jesus. Prendem Jesus, e qual é a sentença? A sentença é morte. E começam, então, a espancar Jesus, desfigurando completamente. Lá estava Jesus abatido, conduzido para a morte, Marcos 15:20, sem forças, caminhando, com seu rosto desfigurado. Aliás, era uma palavra profética que ele seria desfigurado, espancado, abatido. Ali estava o Filho de Deus, ali estava Jesus, numa sentença de morte, sem nenhum pecado. Jesus sem nenhuma força, e agora Jesus vai ser levado para o sacrifício. Enquanto isso, aquele homem lá de Cirene, aquele homem que falou: esposa, prepare a minha roupa que eu vou sacrificar e adorar em Jerusalém. Aquele homem está chegando em Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, ele escuta uma gritaria, ele escuta um tumulto. E ele pergunta para as pessoas, o que que está acontecendo? O que que está havendo aí? Que gritaria é essa? E ele não se contenta com as notícias. Ele se aproxima, ele quer ver de perto, ele quer ver o que está acontecendo. Ele não estava entendendo nada, ele saiu lá da Líbia, lá da cidade onde morava, deixou lá sua esposa, deixou seus dois filhos, Rufo e Alexandre, caminhou semanas e semanas até chegar ali em Jerusalém, naquele dia, naquela sexta-feira. E aí ele empurra um, empurra outro, ele passa, força, aquela multidão não dava espaço para ele passar, todos queriam ver o que estava acontecendo, e de repente, ele vê aquela cena, Jesus caído, Jesus desfigurado, Jesus irreconhecível. Simão olha para aquele homem, olha para aquela pessoa desfigurada, rosto já completamente ensanguentado. Ele nota que na cabeça tinha uma coroa de espinhos e ele olha para aquele homem. E interessante que nessa hora, Jesus também o olha. Os dois nunca tinham se visto, mas se entreolharam e aquele olhar foi um olhar especial. E Marcos capítulo 15, verso 21, a história continua. Obrigaram então Simão, obrigaram a Simão a carregar a cruz. Simão não podia acreditar. Simão acabou de chegar de viagem, estava com a sua melhor roupa. Ele iria procurar um lugar para se hospedar, porque ele queria se preparar, queria ir na sinagoga, queria orar, ele queria adorar a Deus e sacrificar a Deus como nunca. Ele se preparou para isso. E agora estava ele ali, diante de Jesus, caído, desfigurado, abatido e sem forças. E aí Simão, pai de Rufo, Simão, pai de Alexandre, estava ali e pegam agora Simão, talvez pela estatura, talvez por ele ser alto e forte, e falam e obrigam a Simão a carregar, a ajudar Jesus a levar a cruz até o Calvário. Contando essa história, para nós pararmos um pouco e refletirmos. Simão, o cireneu, ele vem de longe, ele só queria adorar, ele só queria sacrificar a Deus. Mas de repente, de uma maneira sem nenhum planejamento, ele estava ali agora do lado de Jesus e os soldados obrigam Simão a ajudar Jesus a levar a cruz até o Calvário. Ele leva a cruz, Jesus não tinha mais forças, ele ajuda Jesus. Certamente ele não estava entendendo muita coisa. E lá vai Simão. Eu fico imaginando a história de Simão, o coração de Simão. O que, que eu estou fazendo aqui? E Jesus ali precisando dele. E ele ajuda Jesus a levar a cruz até o Calvário. Chegando lá, pregam Jesus na cruz, levantam aquela cruz. Lá fica Jesus sangrando, com sede, contemplando, as pessoas escarnecendo. Simão sai dali, desce, vai até a hospedaria, todo sujo de sangue, todo sujo de poeira, todo sujo porque a situação foi realmente difícil. Ele se purifica, se lava, passa a Páscoa, ele volta para casa lá na Líbia, semanas e semanas de viagem. Quando ele chega lá, ele diz, esposa, vem aqui. Rufo, Alexandre, eu preciso contar uma coisa para vocês, o que aconteceu. Mas pai, como é que foi? O senhor adorou, o senhor sacrificou? Não, meus filhos, vem aqui que eu preciso contar para vocês. E conta para eles todos os detalhes, todos os acontecimentos. Simão, o cireneu, ele não viu de longe. Ele não foi um espectador, como diz Lucas 23, 49, a leitura que fizemos. Ele não ficou olhando de longe. Ele não ficou como um espectador daquela situação. Mas ele foi um participante. Ele participou, ele tomou a cruz, ele se aproximou de Jesus, ele se envolveu com Jesus. Mais à frente, o tempo passa, no livro de Romanos, capítulo 16, verso 13, anota por favor essa referência para você examinar, tem a palavra do apóstolo Paulo, dizendo assim, ó, saudai a Rufo, eleito no Senhor. Você sabe quem é Rufo? Já ouviu falar desse nome? Lembra quando eu disse que Simão, o cireneu, estava se preparando para ir para Jerusalém? Ele chama a esposa e os dois filhos. Qual era o nome de um dos filhos? Rufo. Olha agora o Rufo tendo o seu nome escrito na Bíblia. Saudai a Rufo, diz o apóstolo Paulo, eleito no Senhor, e também sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Gente, que espetáculo! Nós não sabemos mais do paradeiro de Simão, não sabemos mais o paradeiro dele, daquele homem que teve uma experiência extraordinária. Onde é que ele estava? Talvez ele já tenha morrido, ou talvez ele não tenha tido o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo. E agora Paulo, o grande apóstolo, fazendo menção a Rufo, saudai a Rufo. Rufo, nessa ocasião, ele já estava na região da Alemanha. Ele foi um dos maiores pregadores e levou a igreja para a Alemanha, a atual Alemanha. Naquela época tinha outros nomes, as aldeias, as pequenas cidades. Ele leva o evangelho, ele aprende o evangelho. E para nós termos noção, a Alemanha até hoje é um dos países protestantes mais importantes da nossa terra. E ele também se refere à mãe. A mãe de Rufo, a esposa de Simão, quando ela escuta aquela história toda, certamente o evangelho entrou no coração dessa mãe e no coração também de Rufo. Ele não menciona Alexandre. O que aconteceu com Alexandre, o filho de Simão? Em 2 Timóteo 4,4 diz, Alexandre causou-me muitos males. Então a história fala de Rufo, que se converteu de verdade, a mãe de Rufo, por essa experiência tremenda, e Alexandre, talvez ele tenha se desviado do caminho de Deus. Quando nós analisamos esse texto, quando nós analisamos essa linda história, Jesus, naquele dia, cumprindo e renovando e ratificando e concretizando a nova aliança, promessa de Deus de que não deixaria. Deus que sempre falou, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não quero a morte de ninguém. Eu não desejo que ninguém seja condenado e levado ao inferno. Por isso eu vou colocar à disposição de vocês a aliança, Cristo, a graça, a fé. Pela graça sois salvos, ou seja, presente de Deus, o Deus dando para nós o privilégio da salvação de graça, sem sacrifícios, sem precisarmos pagar, sem que o nosso trabalho possa influenciar nessa salvação, mas o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Deus nos amando e dizendo para cada um de nós: eu tenho preparado um lugar para vocês que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que guardam no coração a palavra, a direção, o evangelho, as orientações que o Senhor tem dado para cada um de nós, aqueles que guardam o evangelho. João 3,19 diz: a luz veio, Jesus veio, o evangelho chegou, mas as pessoas escolheram as trevas, as pessoas escolheram viver de qualquer maneira, de qualquer modo. A salvação chega pela graça, não por obras, não pelos nossos sacrifícios, mas pela fé e pela obediência que o Senhor tem nos desafiado a cada dia a participar, a estarmos caminhando em obediência na presença do Senhor. O que é que nós aprendemos nesta noite, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa? Pastor Eliel do Carmo e a sua equipe, qual é o nosso desejo nessa noite? É que haja conserto com Deus. Que esse tempo seja um tempo de conserto, de arrependimento, não apenas de remorso, mas arrependimento. Nesse episódio da crucificação, nós vamos encontrar dois personagens: Judas Iscariotes. Traiu Jesus, recebeu dinheiro para entregar Jesus. Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Talvez hoje muitos estejam trocando Jesus por 30 moedas, por alguma aventura. Estão trocando Jesus pelo egoísmo, estão trocando Jesus para dar vazão aos prazeres da sua carne. Estão trocando Jesus pelas mais bobas tentações, pelos mais vis valores que são colocados diante dele. É um tempo de conserto. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos alertar você que hoje é tempo de consertar. Conserta a tua vida, conserta o teu casamento, conserta a tua empresa, conserta esses relacionamentos. Tem relacionamentos que você precisa de parar imediatamente, cessar com essa amizade nociva, essa amizade que está levando você a se afastar de Deus a cada dia. É tempo de consertar a tua vida, o teu falar, as tuas finanças, o modo de agir, a maneira de tratar tua esposa, a maneira de tratar teu esposo, a maneira de tratar os filhos. Tempo de consertar. Tempo de arrependimento. Se Judas Iscariotes traiu e ele sentiu remorso, a Bíblia diz que ele sentiu remorso. Um outro personagem que eu quero chamar a atenção é Pedro, que também traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço. Você é dos dele? Não sei. Eu não sei quem é. Pela terceira vez. Aquele ali eu acho que era discípulo de Jesus. Eu não conheço Jesus. E a Bíblia diz que Pedro falou alguns impropérios. Você sabe o que é impropérios? Alguns palavrões, para deixar bem claro que não conhecia Jesus. Só que Judas sentiu remorso e foi se matar. E Pedro se arrependeu e foi chorar. Olha a diferença. Pedro se arrepende, chora amargamente, chora. E mais à frente, quando Jesus ressuscita, Jesus vai encontrar ele lá no mar, se preparando para pescar, dizendo assim: vou voltar para a minha vida antiga. Mas Jesus chega lá e fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia diz que Pedro ficou entristecido, abaixou a cabeça e falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro naquele momento se converte e se tornou o grande líder da igreja, o grande apóstolo, o grande discípulo de Jesus, o grande apóstolo Pedro. Remorso não resolve. Arrependimento resolve tudo, porque o arrependimento é quando, ainda que tenhamos traído, tenhamos negado a Jesus, nós nos arrependemos das bobeiras que nós fizemos e pedimos a Ele perdão. Todos estão envolvidos com Jesus. É impossível não se envolver. Tem gente que fala assim: eu não quero me envolver com Jesus. Já está envolvido. Ou negativamente para negá-lo, ou positivamente para aceitá-lo. Nesta noite, nós da Igreja Cristo em Casa queremos desafiar você a se arrepender, a consertar o que tem que ser consertado. Você sabe muito bem o que precisa ser consertado. Você sabe o que você está passando e que você não pode continuar da maneira como está. Nós queremos te abençoar nessa noite. Por favor, se arrependam. Consertem a vida. Conserte aquilo que tem que ser consertado. E você sabe o que é. Pague o preço para consertar, porque lá na frente você receberá a recompensa da salvação e, nessa vida terrena, uma vida vitoriosa. Sejam abençoados. Nós te abençoamos em nome do Pai, nós te abençoamos em nome do Filho Jesus, nós te abençoamos em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Se entregou sem hesitar.
lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Versão exclusiva Melodia.
Melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou. Que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder não vale nada sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá, centro da tua vontade, tua vontade, Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mais vale um dia em teus átrios que mil. O dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou. De que vale a vida sem Deus? Ganhar um mundo aos poucos, se perder não vale nada. Andar sem Deus, viver sem Ele não dá. Não dá. É o centro da tua vontade, tua vontade, Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mais vale um dia em teus átrios que mil. Mais vale um dia em teus atos. vale um dia em teus átrios e mil lá fora.